Notícias com Ana Trocado Marques.
Os Jogos Olímpicos de Paris vão ter forte presença nortenha na canoagem. Além do limiano Fernando Pimenta, o mais consagrado do quarteto selecionado, os restantes três portugueses que irão competir em França são de Esposende e Vila de Conde: João Ribeiro, de Palmeira de Faro, Teresa Portela, de Gemeses, e o vilacondense Messias Batista foram confirmados pelo Comitê Olímpico de Portugal. Ribeiro e Batista são os atuais campeões mundiais em K2-500, sendo esta a terceira e a segunda presença olímpica nas respectivas carreiras. Já a Teresa Portela, de 36 anos, irá pela quinta vez aos Jogos, novamente em K1-500. Além dos atletas em Paris, também estarão as embarcações Nelo, marca de Vila de Conde, que é líder mundial no setor. As eleições no Varzim Sport Clube foram marcadas para o próximo dia 25 de maio. O sufrágio vai decorrer nesse sábado entre as 10 da manhã e as 7 da tarde, a não ser que surja apenas uma lista candidata, e nesse caso as urnas encerrarão à 1 da tarde. A eleição vai definir os órgãos sociais do Varzim para o quadriênio 2024-2028. As candidaturas deverão ser apresentadas até às 18 horas do dia 9 de maio e terão de ser subscritas por um número mínimo de 50 associados. Só poderão votar os associados maiores de idade e que sejam filiados há mais de 6 meses na data do sufrágio. Até ao momento só é conhecida a intenção de Ricardo Nunes de avançar para a presidência do Varzim. O recentemente retirado jogador está nesta altura a fechar o elenco com o qual pretende dar continuidade ao trabalho da atual Comissão Administrativa, liderada por Rodrigo Moça, com a missão de revitalizar o clube. O Rio Ave não perde há 7 jogos e quer vencer mais logo o Arouca para dar continuidade a uma segunda volta positiva. Os rioavistas defrontam uma das equipas em maior evidência no campeonato, mas Luís Freire afirma-se preparado para as dificuldades que vai encontrar. A fórmula para vencer passa pela competência no processo ofensivo e na organização defensiva, pensando mais nos próprios pontos fortes e não no adversário.
Principalmente sendo igual a nós próprios, ou seja, ser uma equipa ofensiva, uma equipa que determinada no seu processo ofensivo, que ataca o Arouca, que também cria problemas, que os obriga a pensar em nós, que nós façamos o nosso jogo em campo, que queiramos aplicá-lo, porque temos identidade para isso. Portanto, a melhor maneira de derrotar o Arouca é ser o Rio Ave. Portanto, é isso que nós queremos, sabendo das dificuldades, sabendo do outro lado está uma equipa que tem muitos golos pelos avançados. Da nossa parte, mais do que olhar para um ou dois é o coletivo e principalmente para nós. Estamos mais focados em nós do que no adversário, temos que ser competentes no nosso jogo, temos que fazer várias coisas que não fizemos na Amadora e que nós costumamos fazer e vamos ter que assumir isso. Portanto, é uma coisa, é um objetivo claro, nós sermos uma equipa com algumas coisas que eu falei com os jogadores diferente e eles sabem disso e muita vontade de ir para campo e demonstrar também um chip de agressividade, de luta, de qualidade, de ambição. Portanto, estamos com vontade de jogar e que venham ao jogo contra uma boa equipa, mas nós somos também o Rio Ave em casa e vamos querer vencer o jogo.
O Rio Ave está bem encaminhado para conseguir a permanência, mas o treinador não se quis comprometer com uma meta pontual para alcançar esse objetivo. Luís Freire pretende é que os adeptos venham ao estádio em massa e apoiem muito a equipa rumo à manutenção.
Eu sempre disse que isto era uma maratona, mesmo quando estávamos em lugares diferentes. Já tivemos muito atrás de muitas equipas, temos feito uma recuperação boa, consistente. Eu não sei quantos pontos é que vão ser precisos. Eu sei uma coisa, nós, se estivermos focados naquilo que é o jogo, naquilo que é a estratégia, naquilo que é o melhorar coisas, que internamente nós somos exigentes connosco, queremos melhorar para este jogo. Em relação ao último jogo do Estrela, se nós estivermos todos comprometidos, ligados, mais perto estamos de vencer. E vencendo, mais perto estamos do objetivo, isso é inequívoco. Portanto, se depois é 33, se é 34, se é 35, não está nas nossas mãos. Nas nossas mãos está o dia de amanhã, só vamos olhar para este jogo, não vamos começar a fazer futurologia. Temos que estar a top para conseguir então uma boa exibição, ser consistentes, lutadores, trabalhadores, como eu disse, honrar a camisola e com o apoio dos adeptos. Eu peço muito mesmo aos adeptos que desde o início sofrem connosco, desde o início que ouviram certas coisas que nós estávamos assim e assado, e agora estamos aqui a 5 jogos do fim, temos as coisas à nossa frente e podemos juntos conquistar mais um objetivo para o Rio Ave, e é isso que eu apelo, é do primeiro ao último minuto, virem ao estádio, falarem mesmo sobre a mensagem que eu estou a passar, o Ministro está a pedir para vir ao estádio e depois aparecerem em massa, apoiarem muito, porque até ao fim nós podemos mais uma vez garantir e conquistar mais um objetivo para o Rio Ave.
O Rio Ave Arouca joga-se esta noite a partir das 8:15 e tem relato garantido na Rádio Onda Viva com André Veloso e comentários de Gaspar Azevedo. A jornada 28 do escalão sénior do futebol popular de Vila do Conde ficou concluída a meio da semana. Recorde-se que o líder Tougues tinha vencido o perseguidor Aveleda por 2-0. Os touguenses somam 66 pontos, mais 4 que os principais rivais na luta pelo título, quando faltam apenas 6 partidas para o fim do campeonato. O Árvore é agora terceiro isolado com 61 pontos, após derrotar o Mindelo por 1-0. O Labruge manteve-se no quarto posto com 58 pontos, após perder na recessão ao Arcos por 3-2. A jornada 29 joga-se no fim de semana, com partidas divididas entre sábado e domingo. Uma colisão entre um carro e uma moto fez esta manhã um ferido no entroncamento da Rua 5 de Outubro com a Rua das Mimosas, em Vila do Conde. O choque ocorreu cerca das 9:30 da manhã e obrigou a cortar a Estrada Nacional 13 durante cerca de meia hora. No local estiveram os bombeiros voluntários de Vila do Conde, que transportaram o ferido para o Hospital da Póvoa de Varzim. A PSP tomou nota da ocorrência e ajudou a regular o trânsito, que teve que ser cortado a fim de permitir o socorro da vítima e as necessárias perícias ao acidente. O Bairro Norte esteve ontem de manhã no programa televisivo Praça da Alegria da RTP. Os apresentadores Sónia Araújo e Jorge Gabriel trajaram a rigor com as cores azul e amarelo que caracterizam um dos maiores bairros poveiros. A primeira parte do programa foi dedicada às tradições do Bairro Norte, desde os trajes aos penteados, aos pormenores dos cabelos, meias e chinelos, tudo foi explicado em estúdio. A Juvenorte levou ainda a rusga do Bairro Norte e, para além do vestuário e das danças, o peixe fresco não faltou. Maria do Desterro e Beatriz Carvalhido explicaram tudo sobre a verdadeira receita da caldeirada à polveira. O Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde tem uma nova estação da qualidade do ar. O equipamento foi instalado no âmbito do Plano Municipal de Ação Climática de Vila do Conde e do Dia Nacional do Ar, que se assinalou a 12 de abril. A nova estação, instalada com o apoio da Universidade de Malta e no âmbito do projeto Maelstrom, vai permitir, explica o SEMIA, monitorizar em tempo real vários descritores ambientais, entre os quais as leituras de temperatura, umidade, pressão atmosférica, monóxido de carbono, óxidos de azoto, dióxido de enxofre ou sulfureto de hidrogênio, ozono troposférico, medidor de partículas e sonómetro. Os parceiros são os mesmos que em novembro de 2023 inauguraram em Vila do Conde a barreira de bolhas que está a recolher lixo no Rio Ave. O arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, fez questão de presidir ontem à Eucaristia que antecedeu o funeral de Gabriela Moreira para deixar uma palavra de conforto a familiares e amigos da pequena escuteira de 8 anos que no passado domingo perdeu a vida num trágico acidente em Lijó, Barcelos. A morte da pequena lobita Gabriela é a mais cruel de todas as provações. De um momento para o outro, a vida desabou e arruinaram-se os sonhos e as expectativas, os projetos e as esperanças, os desejos e a vontade de os concretizar. Num dia celebrávamos a tua promessa de lobita, acompanhávamos as caçadas da tua alcateia e o significado que ias dando ao livro da selva. No outro, assistimos à tua trágica partida. Na verdade, a Gabriela partiu, mas não estou certo que tenha morrido, porque o que nos deixou é vida, sede e fome de fazer. A Gabriela é um convite à celebração da vida, mesmo quando a vida é brutal e nos esmaga o entendimento. Ela ficará como um ícone da juventude, da beleza que nos faz, apesar de todas as monstruosidades, querer arriscar pelo caminho do bem. Gabriela, ajuda-nos a ver, através do horror da tua partida, os motivos para viver e a urgência de fazer com que a tua vida não morra. Ajuda-nos a ver a luz e não a escuridão. Ajuda-nos, pequena Gabriela, através do teu exemplo, a deixar o mundo um pouco melhor do que ele é enquanto aqui estamos, afirmou Dom José Cordeiro na homilia intitulada Ajuda-nos a ver. A igreja foi pequena para os tantos que se quiseram despedir da pequena Lobito. Já no cemitério foi-lhe prestada uma homenagem pelo Rancho Folclórico de Carapeços e procedeu-se à largada de balões brancos.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.